Conhece aquele tipo de pessoa que só fala ao telefone ou participa de reunião rabiscando um bloquinho de papel branco? O viciado em tatuagem faz mais ou menos a mesma coisa, só que com a própria pele. Eu sou a Cris Guerra e este é o 50 Crises.
Olá, meu nome é Mafê Costa e quando eu tinha 15 anos, eu ganhei uma viagem para onde? Não, meu amor, não foi para a Disney. Foi para Porto Seguro para dançar bastante no Axé Moá. E aí, cheguei lá toda, eu falei, gente, 15 anos, eu já sou uma mulher, né, segura. E resolvi fazer uma tatuagem de rena. E aí, chegou no dia da tatuagem, eu falei, moço, eu quero um beija-flor aqui no mamá. E aí, o que ele fez? Ele colocou esse beija-flor com o biquinho perto do biquinho. E eu achei aquilo simplesmente incrível. E aí, depois disso, fui tomar o quê? Um jet bronze daquele óleo de coco, esturriquei no sol. Foi saindo a tatuagem de rena e eu fiquei como horrorosa. Porque eu queimei com o beija-flor e demorou séculos e séculos e séculos para sair o beija-flor do meu mamá.
Foi uma influência improvável que me fez descobrir que eu tinha vontade de me tatuar. Eu tinha 21, 22 anos quando a minha amiga mais bem comportada me apareceu mostrando a tatuagem que tinha feito. Uma flor pequenininha nas costas, bem perto da cintura. Eu lembro que eu me senti meio traída. Como assim? Minha amiga mais certinha tinha uma tatuagem. Então eu podia ter uma também. Foi assim que eu descobri uma coisa absolutamente óbvia. Sim, era possível ter uma tatuagem sem que ninguém soubesse. Mais especificamente, sem que meus pais soubessem. Juntei meu dinheirinho, fui no mesmo tatuador e fiz uma flor com um beija-flor, para não ficar uma cópia tão descarada. Cheguei em casa morrendo de vontade de mostrar, mas não podia. O que, para falar a verdade, não tinha a menor graça. Eu oscilava entre o medo de ter a tatuagem descoberta e a vontade de mostrar a tatuagem. Um tempo depois, a minha mãe descobriu. Ufa! Achou bonitinho, respirei aliviada. Anos depois, quando eu já nem me preocupava mais em esconder, o meu pai me viu de biquíni e ficou bem bravo. Além de ter dito a frase, você não acha que esse biquíni é muito sumário? Nunca mais esqueci esse uso do termo. Mas meu pai, na verdade, já tinha visto o meu desenho. Ele achava que era tatuagem temporária. Tarde demais, doutor Fernando. Sua filha já tinha se perdido para as tintas. Mentira! Eu achava que ia ficar a vida toda com um único desenho e foi assim por 7 anos. Até que um dia, minha mãe já nem estava mais entre nós, uma menina novata na agência aparece com um ideograma chinês na cintura. Foi amor à primeira vista. Pela tatuagem dela, não por ela. E significava mesmo amor, o tal ideograma. Eu não me contive. Juntei as mãozinhas e perguntei, posso copiar? Ela deixou, claro. Até porque era minha estagiária e não tinha alternativa. Para você ver como eu tinha problema com o amor. A tal tatuagem deu uma alergia dos infernos. Eu fui parar no pronto-socorro, tive que tomar injeção de antialérgico fortíssima, desmaiei, achei que ia morrer. Depois passou. Deu tudo certo, ela tá aqui. E você acha que eu parei por causa disso? Bobagem. Foi aí que eu não parei mais. Nesse tempo, as tatuagens eram do tipo que a roupa esconde. Mas logo eu pensei em algo mais ousado. Uma estrela preta de quase 1 centímetro. Veja você que atrevimento. Na nuca. Na nuca? Era muita coragem. Pois eu fiz e o mundo descobriu. A partir de então, eu era uma pessoa oficialmente tatuada. Aí fudeu. O negócio começa a tomar a nossa cabeça, depois o corpo. A gente passa a viver num outro planeta, o planeta dos tatuados. Qualquer pedacinho de pele sobrando, a gente já começa a pensar como se fosse página em branco. Comigo é assim, todo desenho incrível eu quero ter no corpo. Uma estampa maravilhosa, um quadro, uma flor rara, um verso, um livro inteiro, se for preciso. Tem tirinha do Duque Chargista, juro, que eu tenho vontade de tatuar em mim. Outro dia eu conheci uma artista plástica maravilhosa, a Tina Berning, de Berlim, que faz gravuras e desenhos lindos, super delicados. E onde é que eu imaginei os quadros dela? Onde? Em algum lugar vago no meu corpo, claro. Mas teria de ser uma miniatura, porque não tem muita área livre mais.
A
Aliás, os tatuados se dividem em dois grupos: os que planejam o desenho e o lugar onde vão aplicar, e os que já raciocinam por hectare de pele tatuada. É aquele cara que fala: fechei os dois braços, agora só faltam as costas. O vício em tatuagem, ele tem fases, que nem videogame. Você começa light até começar a dar trabalho para o cara que vai coletar seu sangue na hora do exame, porque falta espaço em branco para ele encontrar a veia certa.
Oi, Cris, aqui é Rejane Aires. Eu tenho 47 anos e mais de 30 tatuagens. Já perdi a conta, mas são mais de 30. E muitas histórias, claro, histórias engraçadas, curiosas, enfim. Uma delas foi bem no começo, quando eu fiz a segunda tatuagem, que é um São Jorge de 30 centímetros nas costas, no meio das costas. Eu estava em casa ainda bem no começo, né, na fase da cicatrização, e meu irmão passou para me visitar. Quando ele viu a tatuagem enorme, eu mostrei a tatuagem toda, né, toda orgulhosa. Ele ficou horrorizado, ligou para minha mãe na hora e falou assim: "Mãe, Rejane tatuou o corpo inteiro". Eu peguei o telefone com muita elegância e falei: "Mãe, a testa não".
A coisa ficou de tal forma que a tatuagem virou o meu jeito de conversar com a vida. Uma vez um namorado teve um ciúme infundado e pá, fui lá e tatuei uma gaiola aberta com um pássaro voando. Entendeu o recado? Aproveitei e pedi o desenho para Ana Cunha, ilustradora maravilhosa com quem fiz um livro lindo. Sorte minha, a Ana já estava tatuada no meu coração, eu precisei fazer na pele também. Depois, para mostrar que eu era uma tatuada convicta, eu tatuei três beija-flores grandes nos dois braços, parte de uma estampa do falecido estilista Alexander McQueen. Lindos. Eu faria mais beija-flores por todo o corpo. Tenho muita admiração por eles. Um bicho que bate as asas 70 vezes por segundo só para ficar parado no ar tem tudo a ver com o que eu penso. Um dia, minha amiga designer Mari Guedes me mostrou um desenho e disse: "Fiz inspirada num texto seu". Eu disse: "Uai, então eu preciso tatuar em mim". Ficou lindo. Eu fiz no braço esquerdo um borrifador jorrando corações. Acabou que espirrou o coração para outra mão e a mão direita é cheia de coraçõezinhos. Quando eu fiz, eu fiquei meio em crise. Achei que a minha mão estava estampada, tipo oncinha. Hoje eu gosto, adoro. Eu tenho a alegria tatuada no braço, mas pouca gente sabe que ela tem a ver com o momento mais triste da minha vida. Alegria era a palavra que o pai do meu filho tinha tatuado no braço dele, sugestão minha. Quando ele morreu, eu logo pensei: se tem uma coisa que eu quero herdar dele, além do Francisco, é essa alegria. E eu acho que deu certo. Foi meu jeito de transformar a falta em presença. Eu uso tatuagem como antidepressivo, tipo livro de colorir, sabe? Me dou tatuagem de presente de aniversário. Esse ano não teve por causa da pandemia. Uso até como tratamento estético. Sabe aqueles vasinhos pequenininhos que ficam aparecendo na pele? Pois é, fiquei anos fazendo a tal escleroterapia para tratar o problema. Tomava injeções doloridas, ardidas, que resolviam temporariamente, porque às vezes o troço voltava, até que eu achei a solução definitiva: tatuagem. Meu tatuador me contou que tem até médico receitando. Aí a pessoa pode me perguntar: e quando você ficar velha? Amor, eu já tô velha. As rugas eu não posso escolher onde serão, nem que desenho vão ter. As tatuagens, sim. Isso, claro, se eu escolher um bom tatuador e se ele tiver um dia bom. Há alguns anos eu resolvi retocar as cores de uma rosa que eu tenho tatuada no ombro direito. Eu sempre achei que faltava alguma coisa nela, apesar de adorar ela. Deveria ter valorizado esse amor. Escolhi fazer o retoque com um cara que é um puta tatuador. Já fez as coisas mais lindas que eu já vi. Só que eu confiei demais nele. Ele também confiou demais nele. E disse: "Você quer retocar só as cores ou eu posso dar um tapa e mudar um pouco o desenho?" Eu disse sim, empolgadíssima. Fechei os olhos e confiei, cegamente, literalmente. Eu sei que ficou uma bela porcaria, praticamente um repolho azul, e depois eu tive que tatuar duas vezes por cima com dois tatuadores diferentes para dar uma melhorada. O resultado é que eu sinto saudade do meu ombro direito quando ele tinha a tatuagem original. Mas fazer o quê? A vida também é feita das besteiras que a gente faz.
Oi, Cris, meu nome é Ramon e uma coisa engraçada sobre as minhas tatuagens é que tem uma que ela é tatuada no tornozelo. E eu fiz ela deve ter uns 20, 25 anos atrás. E era para ser um coração de Maria. Só que ela ficou tão feia e com o tempo ela foi espalhando pela pele que parece uma cebola. Aí todo mundo pergunta: por que que você tatuou uma cebola no tornozelo? Aí eu falo: ah, porque eu gosto de cebola. Aí outras pessoas que eu falo que não era uma cebola ficam me perguntando: você não vai tirar, não? Não, agora eu tenho uma cebola no tornozelo.
Eu não tenho nenhuma pretensão de ser diferente ou absolutamente original. Eu tenho clichês tatuados no corpo e acho que eles mostram justamente o contrário. Acabam me fazendo um retrato do meu tempo, de cada tempo. Os ideogramas chineses são dos anos 90. O beija-flor pequeno é dos anos 80. E o repolho, o repolho é para simbolizar a moda das verduras orgânicas.
Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu era louca para fazer uma tatuagem. Mas a minha mãe era totalmente contra. Ela dizia que não existia a menor possibilidade de autorizar uma coisa dessa. Mas como ela sabia que eu queria muito, e nessa fase eu era assim uma adolescente bem atrevidinha, sabe? Ela disse que se eu fizesse uma tatuagem, com certeza eu iria me arrepender, porque ela faria outra por cima com um ferro quente. Eu nunca vou esquecer disso. Até que um dia eu viajei para o interior, fui para casa da minha tia sem ela, e chegando lá eu contei pro meu primo dessa vontade e ele me disse que conhecia um tatuador e poderia me levar. Nossa, era minha chance de realizar esse sonho. Mas antes de ir, o que, que eu fiz? Liguei para minha mãe, porque eu tinha receio, né, da reação dela, e falei que eu já tinha feito. Eu menti para saber como que ela iria reagir, já esperando aquele torra. Mas na verdade, ela ficou muda. Eu acho que ela ficou em choque, tadinha. Eu lembro que a única coisa que ela me perguntou foi em que parte do corpo que eu tinha feito. E eu disse que tinha sido na perna. Então, como ela não me xingou, eu fiquei toda empolgada e a espertinha aqui correu lá para fazer a tão sonhada tatuagem. Só que nem um desenho em mente eu tinha. Eu só sabia que eu queria fazer uma tatuagem, não importava o que fosse. Eu fiquei lá folheando a pasta do tatuador e tudo que eu escolhi era mais caro do que o valor que eu tinha. Então, no final das contas, eu escolhi um desenho pequenininho, que era o que cabia no bolso, e fiz um tribalzinho horroroso nas costas, que não significa absolutamente nada. Aliás, se ele tem algum significado, até hoje eu desconheço. Resultado, minha mãe tinha toda razão. Eu era muito nova, eu nem sabia o que eu queria. Eu já pensei várias vezes em cobrir essa tatuagem, não com ferro quente, né? Claro, mas com outra que eu gosto de verdade, que tenha algum desenho que seja significativo para mim. Mas o fato é que 20 anos já se passaram e essa tatuagem tá aqui do mesmo jeito.
Essa que você acabou de ouvir é a Carol, e ela me lembrou uma história que eu vivi. Tá certo, eu já tinha meus 30 anos e já era uma iniciada no mundo da tatuagem. Tava chegando naquele nível de vício em que a gente converte a moeda em tatuagem, sabe? Tipo, uma máquina de lavar custa R$2.000, ah, mas com R$2.000 eu cubro meu antebraço. Pois é. Nessa época sobrou um dinheirinho e eu corri no tatuador, mas eu tinha muito pouco tempo e muito pouco dinheiro. Fiquei horas folheando um livro de desenhos tribais ancestrais e achei um desenho pequenininho que parecia uma espinha de peixe. Também já não restava mais tempo nenhum para eu tatuar. Tatuei ali na hora para passar a vontade e pronto. Ai, ufa! A coisa mais inexpressiva e sem sentido. A espinha está aqui, do lado interno da perna, perto do tornozelo, mas é tão pequenininha e já virou uma lança, porque os traços fecharam com o tempo. Tá aí, posso tatuar uma coisa em cima, vou pensar.
Tem uma também de quando eu tatuei o braço, o primeiro a desenho que eu fiz no braço foi um Pokémon, né? O Gengar, é um Pokémon roxo e ele tem um tanto de perninha. E aí eu saí, encontrei com alguma, em algum rolê, encontrei com uma turma e a menina falou comigo assim: nossa, que chique, você é biomédico, você é médico. Eu falei: não, por quê? Não, porque você tatuou o vírus da gripe no braço. Aí eu falei: ai meu Deus. Mas é isso, né? Assim, tem a ver também com um pouco de do que você coloca como significado da tatuagem, do que os outros leem em você, né? Porque a sua leitura das suas tatuagens são diferentes de como as outras pessoas leem, né? É engraçado isso, mas esse dia foi cômico.
Essa história do Oliver me lembra a minha fase ideogramas chineses. Depois do amor, eu resolvi tatuar a paz no pé esquerdo. Achava que era paz até outro dia, quando uma chinesa me contou que faltam alguns traços para significar paz. Por enquanto, significa nada. Mas eu não vou consertar, prefiro deixar meu pé em paz. Você sabe quantas terminações nervosas tem no pé? Eu não sei, mas eu sinto. Outro dia mesmo, eu tatuei o pé e me lembrei de todas elas. Quando alguém me pergunta o que significa essa tatuagem, eu tenho vontade de perguntar o que significa o seu cabelo loiro. Uma vez eu inventei um nome para um desenho arredondado que eu tenho no ombro esquerdo, cheio de volutas. A pessoa perguntou o que é isso e eu disse logo, uma esponjóbula. Pronto, batizei a tatuagem. Tudo indica que essa história de marcar o corpo é tão antiga quanto a própria humanidade. Parece que as pessoas se tatuam há 300 mil anos. Pessoas de todas as civilizações desde o surgimento da humanidade. Mas ninguém sabe exatamente o porquê. Nem eu sei por que me tatuo, só tenho hipóteses. Em 2015, o psicólogo comportamental Kirby Farrell afirmou numa entrevista que sim, existe algo inerente à natureza humana que nos faz querer nos tatuar, já que alguns dos primeiros humanos já tinham tatuagens. Ele cita um cadáver que foi encontrado congelado e preservado nos Alpes com cerca de 5 mil anos e está num museu na Itália cujo corpo tinha várias tatuagens. Baseado na localização delas, a hipótese é que elas seriam para se distrair de coisas físicas desconfortáveis, como artrite, ou elas provavelmente tinham algum significado mágico. E aí ele diz: pensando nisso, de certa maneira, todos os nossos comportamentos tendem a ser muito mágicos. Imaginamos que há algum poder especial em nossos símbolos, em nossos lemas, em nossas marcas, que isso de alguma forma eleva o nosso humor, nos faz sentir mais fortes, mais capazes e melhores sobre nós mesmos. Eu concordo. No final do século XX, tatuagem era exclusividade de marinheiros e presidiários, mas acabou se popularizando entre os jovens e nunca mais saiu de moda. Hoje, difícil é achar alguém que não tenha tatuagem. Ainda assim, muitos não tatuados ainda dirigem aos tatuados um olhar de turista.
Agora, o melhor das tatuagens dos meus braços é porque elas são muito bonitas, todas coloridas e tal. E todo mundo fica pegando meu braço e rodando, assim, sabe? Fica rodando, parecendo um frango daqueles, sabe, frango de televisor? Fica parecendo aquilo. Aí todo mundo fica rodando meu braço para ver as tatuagens.
No elevador, por exemplo, a gente vira uma alternativa, aquele velho comentário sobre o clima. A pessoa faz um tour pela sua pele e pergunta: dói? E antes que você possa responder, a pessoa já confessa: eu morro de vontade de fazer uma, mas não tenho coragem. E eu fico pensando: será que não dá para variar um pouco o comentário? De repente misturar os dois assuntos de elevador, tipo: tá muito calor na sua tatuagem? Dói quando chove? Morro de vontade de chover, mas nunca tive coragem. Mas claro, eu não falo nada disso. Apenas sorrio educada e forneço logo o telefone do tatuador. Muita gente pede.
Eu tenho várias engraçadas, assim, nem sempre é no contexto de estar no estúdio tatuando, né? Mas é mais no contexto da vivência de pessoas que não são tatuadas para pessoas que são tatuadas, né? E eu fui conhecer um cara, assim, um cara era muito a fim de ficar comigo, e aí ele me mandou assim. E eu sem paciência, todo dia ele me mandava uma coisa, aí eu não conseguia, não respondia porque eu não tava a fim. Aí um dia ele me perguntou assim: você gosta de se tatuar, né? Aí eu mandei para ele assim. Não, não gosto não. É porque um dia eu tava passando na rua, veio um carro relâmpago, me sequestrou, me doparam, eu acordei todo bichado, assim, me tatuaram à força. E aí depois dessa mensagem, nunca mais ele me procurou. Mas assim, é isso, né? Acho que valeu a pena o corte para nunca mais ele me procurar. Mas foi isso, assim. Tem vários contextos engraçados.
Ser mãe tatuada é bem divertido. Quando o Francisco era pequeno, ele pegava a canetinha e desenhava o corpo todo. A gente brincava de desenhar um no outro. Depois ele ficou pedindo para tatuar antes de fazer 18 anos e eu sempre neguei, claro. Já faz algum tempo que ele parou de falar disso, ele está com 13 e eu estou preocupada. Estou achando que quando ele tiver 18, vai achar a tatuagem a maior caretice.
Eu fui convidada para trabalhar numa rádio, uma rádio em rede nacional, desse jornalismo factual, né? Jornalismo mais formatado, notícias mesmo, do dia a dia. Então, era uma rádio com um ambiente mais careta, né? E eu fui para a reunião com a diretoria, inclusive o diretor-geral, que era um cara mais sério, assim, um senhor, um jovem senhor, né, digamos assim. E fui para a reunião. A reunião foi ótima. E no fim da reunião eu pensei: pô, eu quero contar para o cara que eu tenho muitas tatuagens. Aliás, eu quero lembrá-lo, porque ele sabia, todo mundo naquela rádio sabia que eu era muito tatuada. E aí eu arrumei um jeito. No fim eu falei com ele: fulano, você sabe que eu tenho muitas tatuagens, né? E fui levantando a minha manga do braço direito, lentamente, dobrei e levantei a outra e mostrei para ele. Aí ele estava virado para a máquina dele, digitando, não olhou para mim, estava digitando, também de camisa de manga comprida. Ele pegou, parou, desabotoou com elegância a camisa dele e foi dobrando a manga até chegar no cotovelo. E fez isso com os dois braços, e os dois braços tatuados, super tatuos dos anos 70, sabe? Tipo surfista dos anos 70. Surfista carioca da década de 70, total. Quando eu vi, eu comecei a rir. Ele respondeu: sei, olhando para a máquina dele. Então ele só mostrou e falou: tipo, faça seu trabalho. Muito bom, amei. Foi muito bom trabalhar nessa rádio. Foi especialmente interessante trabalhar com esse cara, que era um chefe exemplar e com esse perfil, né, de não ter, tipo assim, faça seu trabalho. Se você fizer o seu trabalho direito, não tem problema algum. Que é assim que eu levo minha vida, inclusive profissional. Faço meu trabalho, nunca tive problema nenhum com tatuagens e nunca sofri nenhum tipo de preconceito, ainda bem, né? Mas eu sempre coloquei meu trabalho à frente das minhas tatus. Nunca escondi, mas cada coisa em seu lugar. Conseguia, né, fazer isso de trabalhar bastante e não permitir que isso afetasse, interferisse na minha vida profissional.
Eu tive um chefe que me contratou só por causa das minhas tatuagens. Ele queria que a agência dele parecesse mais moderna, mais arrojada. Nas reuniões com os clientes mais poderosos, ele fazia questão que eu usasse roupas que mostrassem as minhas tatuagens e sorria todo satisfeito, todo orgulhoso, exibindo a contratação. Era divertido. Todo mundo engravatado e eu lá à vontade, indecentemente tatuada, apresentando campanha. E dava certo, viu? Falando nisso, se você não tem tatuagem, cuidado com perguntas do tipo: você trabalha com tatuagem? Se não quiser ouvir respostas do tipo: sim, eu não tiro a tatuagem para trabalhar. As pessoas tatuadas não fazem tatuagem para os outros verem, mas quando os outros veem, é divertido. Às vezes a gente nem lembra que tem uma tatu. Aí vem uma pessoa e fala sobre ela. É como se a gente fosse um livro aberto, só que de desenhos ou de colorir.
Tem uma outra tatuagem minha que é feita na coxa. Ela tem mais ou menos uns 35 centímetros. Eu consegui tatuar só 10 centímetros. Ela tá parada no meio tem uns 2 anos, mais ou menos. Aí, eu não sei se eu termino ou não, porque dói tanto, né? Que ela tá só 10% dela pronta aqui e o resto riscado.
Dói? Claro que dói. Dói pra cacete. Mas tem coisa na vida que dói muito mais e não deixa a pele da gente mais bonita. Dói sem a gente escolher. Já que a vida vai nos dar algumas dores mesmo, a tatuagem é uma dor escolhida. Tem até um certo fetiche com o barulhinho e a dor. Se bem que agora tem uma máquina de tatuar com silenciador. A minha última tatuagem foi assim, uma dor muda, silenciosa, uma dor amordaçada, meio sadomaso. Enquanto a máquina de tatuar do Caio trabalhava em silêncio, os nervos do meu pé estavam prestes a organizar um motim bem barulhento. O Caio caprichando no contorno enquanto eu me contorcia de dor. Aliás, o Caio mandou um depoimento. Ouve só.
Oi, eu sou o Caio Piastrelli, Piastrelli Tatu, e uma história engraçada que eu consegui me lembrar agora foi do meu comecinho na carreira de tatuador, que eu tatuava em casa ainda, recebia os clientes na minha casa e eu morava com minha mãe, com meus pais, e normalmente meu cliente chegava, a gente conversava sobre o desenho. Minha mãe até fazia um cafezinho e tal. E era muito engraçado porque minha mãe ficava perguntando pra pessoa assim: Nossa, mas você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Ela meio que incentivava a pessoa a desistir de tatuar, sabe? E isso nem sempre era com pessoas conhecidas. No início eu tatuei muitos amigos, pessoas próximas. E aí isso era normal, mas quando eu comecei a atender pessoas desconhecidas, e isso acontecia, era constrangedor, mas ao mesmo tempo engraçado, porque eu fui me acostumando com isso.
Ah, dona Zaira, não te conheço, mas já sou sua fã. Se as nossas cicatrizes não são propriamente escolhidas, mas definem muito do que a gente é, as tatuagens são as marcas que a gente escolhe ter. Eu faço do meu corpo tela em branco, mesmo que já amarelada. É como a vida. Tenho o prazer de escolher o desenho, depois sofrer o processo, deixar cicatrizar. É bonito. A tatuagem pede um tempo próprio para finalmente passar a fazer parte de mim. Para algumas pessoas parece absurdo fazer desenhos na pele. Essas pessoas se importam demais com o corpo, principalmente com o corpo que não é delas. Tem gente que se sente ofendida pelas minhas tatuagens, eu juro. Eu já recebi e-mail de uma mulher que me viu nas redes sociais dizendo: Você pode fazer o que quiser, desde que não prejudique outras pessoas. Oi? Não é nada pessoal, amor. Eu não me considero tão importante assim. Ter beija-flores ou corações pintados na minha pele não é contra você, é a meu favor. A tatuagem é a minha resposta bem-humorada à transitoriedade da vida. Fazer tatuagem é o meu jeito de levar a vida menos a sério. É como se a gente dissesse: eu sei que não é para sempre. Eu tô ligada. E quando alguém pergunta algo do tipo: isso vai ficar para sempre na sua pele? Eu acho tão engraçado. A vida é tudo, menos ficar. Eu sou um quadro em constante transformação. Você não? Eu sigo me transformando e ganhando cores sem pressa. Nunca vou ser uma obra pronta, muito menos definitiva. Eu sou o gerúndio de uma biografia, a metáfora de uma vida em construção. E fica o meu conselho. Quando você estiver pensando em fazer uma tatuagem e for maior de idade, claro, não pensa demais, porque alguém pode roubar a sua ideia, que nem aconteceu com a Bela.
Sou muito virginiana e sou muito pragmática. Sempre quis fazer uma tatuagem, mas eu sempre achei muito problemático ter aquilo para sempre no seu corpo. Então, antes de fazer uma tatuagem, eu demorei uns 3 anos para decidir o que que eu ia tatuar. E aí, na semana que eu finalmente, depois de uns 3 anos, eu criei coragem para fazer a tatuagem, um ex-namorado meu, que na época era um término bem recente, ele descobriu que eu ia fazer essa tatuagem. E ele tatuou a frase que eu iria tatuar. Pois é, ele roubou minha tatuagem, esse meu ex-namorado. E aí, depois que eu descobri isso, eu não quis fazer essa tatuagem mais, porque eu não queria ter uma tatuagem igual a dele. E acabei demorando mais 3 anos para fazer uma outra tatuagem, com uma outra coisa, uma outra fase da minha vida. E hoje ele tem aí essa tatuagem com essa frase de uma música que eu gosto muito, nem sei se é uma frase que faz sentido para ele, mas ele fez aí essa frase só para me fazer raiva e acabou ficando marcada aí no corpo dele para sempre. Ele deve lembrar de mim sempre que olha para ela, né? Tomara que não, coitado, porque nossa, isso faz anos, viu? Mas eu sigo aí sem essa tatuagem, graças a Deus.
Lembrei agora de uma tatuagem que eu tenho na cintura com os dizeres em inglês. Since 1970. Desde 1970, que é o ano do meu nascimento. Mas era uma linha bem fininha e com o tempo ela deu uma engrossada, porque acontece isso às vezes na pele. Então hoje é como se tivesse escrito.
Oh, não!
É uma tatuagem que nem é a nossa vida na pandemia, precisando se reinventar. Para você ver que nesse mundo. Nem tatuagem consegue ser definitiva. Um beijo e até o próximo episódio. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Zaki Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, Oitava Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pet Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica@crisguerra.com.br.